Boa noite. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos render as nossas vidas ao Senhor, nossos corações, nossas mentes. Pai, que tenhamos ouvidos atentos, Pai, para perceber, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que seja o Senhor falando conosco. Pai, nos dê esta graça em nome de Jesus. Bom, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Clésio, faço parte da revista Impacto desde antes da fundação, não do mundo, da Impacto. Já caminho com os irmãos Walkers desde mais de janeiro de 80, sou da 36 anos. Estou próximo desses irmãos, já aprendi muito. Tenho orgulho de ser amigo deles, de chamá-los de amigos, de tutores, e até tenho um guru espiritual. Não posso falar quem é, porque ele não gosta disso. Mas eu tenho até um guru espiritual aí nessa turma. Que bom! Falando agora de um tempo mais recente, há 20 anos atrás, eu me casei com uma princesa, que logo, logo ela foi elevada à posição de rainha. Desse nosso casamento, nós tivemos três príncipes que estão andando sobre a terra. Isso é real. Nós criamos filhos para Deus. Queremos criar pessoas para Deus. Queremos ser pessoas de Deus. Queremos ter e ser uma família de Deus. Somos? Não, estamos a caminho. Mas, como disse o Michel, podemos parar e nos alegrar um pouquinho daquilo que já tem acontecido até aqui. Então, somos muito gratos a Deus por aquilo que Ele fez na nossa família, pelo desenrolar das coisas dentro das nossas casas, dentro da nossa casa, dentro dos nossos corações. Belezinha? Então, vamos falar. Qual é? Todo mundo sabe que o Brasil está em crise. A Europa está em crise, o Oriente Médio está em crise. Qual é a maior crise do planeta? Um tempo atrás, lá na capital de São Paulo, era a falta de água. Já foi parcialmente resolvido. Temos uma outra crise, pode ser que o petróleo acabe. Como é que nós vamos fazer com esse monte de carro aí para andar? Já estão criando soluções. Qual é a maior crise hoje? Família. Eu diria até mais sério do que isso. É uma crise de paternidade. É claro que isso, o reflexo, as consequências são dentro da família e externamente também. A maior crise hoje, isso digo eu, não nenhum cientista nem a Bíblia, mas a maior crise, nos meus olhos, é uma crise de paternidade. Por várias formas. Então, quem é pai? Pai não é só quem doou o esperma. Pai, a melhor definição que eu gostei, que eu achei, é aquele que está próximo para ser observado e imitado. Então, nós temos aqui o Marcos, que talvez é o maior pai aqui da noite, né, Marcos? Alguém tem mais de 8 filhos aqui? O Marcos tem 8, certo, Marcos? Para quem depois quiser conversar um pouco com o Marcos sobre paternidade, etc, etc, ele tem um trabalho muito jóia. O Marcos tem 8 filhos. Então, pai não é só quem gerou, ou não é só quem usa o título de pai. O pai está próximo. O pai é alguém que está disponível para ser observado e imitado. Ok? Então, pai está próximo, sendo observado e imitado. Eu até diria, né? O Michel falou um pouco ontem sobre as profissões, que o garoto lá não conseguia muito avançar para ser nem um discípulo, então ele ia aprender uma profissão com o pai. Eu estou inventando uma frase que não era o pai que passava a profissão para o filho, era o filho que só vendo aquilo, imitava aquilo que o pai fazia. Então a profissão não era passada de pai para filho, era passada de filho copiado do pai. O filho observava o seu pai e copiava as ações do seu pai. Você que é pai, o seu filho pode imitar você nas suas ações? Ele pode dizer, pai, estou te seguindo. Não pisa numa tábua podre não, que eu vou pisar também. Como tem sido a nossa presença como pais? Então, o grande problema é que nós não sabemos ser pais. Então, estamos falando da maior crise, e daqui a pouco eu quero falar da maior crise, tá bom? Não estou babando não, mas vamos lá. Então, a maior crise é a paternidade. Não sabemos ser pais, e nem quero ter o trabalho de ser pai. Ser pai não é fácil, dependendo dos seus olhos. Agora, barato não é. Eu não posso simplesmente ter filhos e, de repente, esse menino se converteu. De repente, a minha filha chega aqui no CPP e está pregando. Então, isso não acontece num de repente. Custou caro. Então, produzir, desculpa, viu? Cadê a Eliana, minha querida? Produzir uma Eliana custa caro. Tem horas de investimento, muito mais horas do que um piloto. Tem horas para produzir um filho. Pois bem, eu não sei e nem quero ser. Eu sou omisso, porque dá trabalho. Falando em trabalho, uma das maiores causas que eu não exerço a minha paternidade é o trabalho. O trabalho mesmo, aquele que eu saio de manhã, passo o dia fora, ou a semana fora, ou o mês fora, fazendo aquele tal do trabalho e depois eu volto para o meu lar. E esse tal de trabalho, eu tenho chamado por aí que é a moita de Adão. Eu me escondo atrás do trabalho. Eu não exerço paternidade porque eu trabalho. Você faz culto doméstico na sua casa? Não, eu trabalho. Você ensina a Bíblia para os seus filhos? Não, eu trabalho. Participa da reunião de oração da igreja? Não, eu trabalho. Então, como se fosse uma carteirinha, né, uma permissão para não fazer aquilo que deve e fazer aquilo que todo mundo tem feito. Não, eu não faço o que precisa fazer porque eu trabalho. É muito simples, meu querido. Então, pare de trabalhar. E vá cuidar da sua família. Porque se o pai é aquele que está próximo para ser observado, a criança está observando alguém. O seu filho está observando alguém. Pode ser Big Brother. Pode ser, como é que chama aquele programa da Globo? A Tarde dos Jovens. Pode, Malhação. A Globo está ensinando. Alguém está ensinando. O Silvio Santos está ensinando. De repente, seu filho começa a jogar dinheiro pela rua. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Porque o filho está observando. E cadê o pai? No trabalho. Então, o que aconteceu? Eu não sei quando foi que as coisas mudaram. De que o filho imitava o pai, o filho observava o pai. E eu queria chegar a isso lá na frente, mas lá na frente Jesus fala, eu só faço o que vejo o pai fazer. Eu não invento nada. Eu não estou criando nada. Eu estou copiando as coisas do meu pai e fazendo aqui. Pois bem, e eu não sei quando foi que o pai se ausentou de casa, falou, não, é melhor eu fazer aquilo lá do que cuidar daqui. Eu não sei, de repente o pai, não, toda manhã eu vou ficar fora, vou trabalhar na fábrica. Ah não, a fábrica agora está exigindo 12 horas. Não, agora tem que levar a mãe também para a fábrica. Quem está sendo o pai? Não, a televisão cuida, põe a televisão aí, o menino fica 5 horas paradinho. Nós estamos nos omitindo da tarefa de sermos pais. Alguns aqui ainda não são pais, né? Nem pai nem mãe. Mas fico alerta para você. Seja pai, seja mãe. esse é um trabalho que não dá para ser terceirizado. Então, no meu conceito, maior crise, crise de paternidade. O pai se ausentou, a mãe se ausentou e agora a criança também se ausentou. Porque descobriram que é melhor a criança ficar o tempo inteiro na escola. Eu não sei por quê. Eu preferia que ele ficasse em casa e tivéssemos mais tempo em casa. Aliás, entrei numa crise esse semestre danada. Porque já durante alguns anos nós tínhamos culto doméstico, e não é culto, né? Uma reunião caseira, reunião da família, reunião dos Pena. Não tem um nome esse negócio. Então, uma reunião, e de repente, esse semestre não deu mais para acontecer, por causa de algumas interferências externas. E eu fiquei em crise mesmo, e estou até hoje. Como é que resolve essa parada? E uma das conversas que tivemos no final de junho foi: a partir de agosto, as crianças vão matar algumas aulas da tarde para termos tempo em casa. Porque não dá para uma família ficar vivendo, crescendo, vivendo e crescendo. Aliás, eu já tenho filhos maiores do que eu, e agora? Como é que faz? Como que é pai agora? Eu também não sei. Mas precisamos estar juntos para aprender. Deixa eu só contar uma historinha que eu escutei esses dias lá em Brasília. Um médico teve filho, e aí ele falou: nossa, eu preciso trabalhar dobrado agora para dar dinheiro para esse menino, preciso ganhar dinheiro. E ele começou a fazer plantão em cima de plantão, era de segunda a segunda, assim, 18 horas por dia. Então ele chegava em casa depois da meia-noite e saía antes das 6, e o bebê crescendo. O garoto tinha 4 anos, ele arrumou uma tarde, ele falou: hoje eu vou ficar com meu filho. O menino estava na cozinha, com os brinquedinhos para lá e para cá, ele chegou. E o menino falou: e aí, tio, vamos brincar comigo? Isso é muito triste. Vocês estão rindo por quê? Isso é caso de choro. Se você tiver tempo, assista um vídeo depois, na internet, chamado José, o servo mais extraordinário. E o pregador, eu gostei muito disso, que ele falou que Deus confiou em José para que José criasse um filho para Deus. Então nós sabemos que Jesus nasceu com uma grande missão, que era fazer a missão do pai dele. Como Christopher já falou hoje, você não nasceu com uma missão, né? Você nasceu e já existe uma missão. Então eu preciso me adentrar nessa missão. João Batista nasceu com uma missão conhecida. E você também nasceu para fazer parte dessa missão. Então eu não sou um erro de Deus, você não é um erro de Deus, e o seu filho muito menos é um erro de Deus. Nós precisamos entrar nessa missão do Pai. Então, se você tiver um tempinho, ouça: pai não é título, pai é um trabalho, é uma função, é um prazer, é uma alegria. Então eu não posso ficar com a carteirinha de pai, falar: me obedeça, eu sou o pai. Se eu chego nesse ponto, a guerra já está em perigo. Eu tenho 3 filhos, 16 mais 16, 32, mais um de 13, 45 anos de experiência como pai. Eu tenho 45 de idade, olha que legal. Uma vez, não faz muito tempo, eu tive que chamar um dos 3 e falar: viu, eu sou seu pai, você não pode ter essa atitude para comigo. Eu fiquei muito chateado depois dessa conversa. Eu falei: que conversa estranha, desnecessária. Eu tenho que falar que sou pai? Fiquei chateado, porque nesses 45 anos de experiência como pai, nunca eu havia falado uma frase dessa. E tive que falar recente. De usar, dar uma carteirada, sabe? Falar: baixa a bola aí, que sou pai. Ridículo. Mas a anteninha já levantou. Tem algo errado. Tem algo errado. Algo não está bem. Preciso voltar a ser pai. Para não usar a carteirinha. Entenderam? Ok, Eliana falou um pouco hoje dos marcos, e dos pais falar para os seus filhos. E ela citou algo que eu gosto, né, de ter o memorial. Um cadarço, já ouvi várias dessas histórias. Ter algo para falar para os seus filhos o que aconteceu durante o seu percurso de jornada. Então, por que que eu nasci em família? Por que que é um Deus de família? E é de família? Claro que é. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que nós não somos avulsos, tá? Do nada, você está aí. Não, você nasceu numa família. Você pode não gostar dela. Você pode não ter orgulho da sua família. Lá em casa tem que ter, senão a vara vai até ter. Certo, Bia? Você gosta da nossa família? Isso se chama medo da vara. Mesmo que você não goste da sua família, você nasceu numa família. Oh, mas eu não tenho mais pai hoje. Ok. De alguma forma, Deus planejou que fosse em família. E quando ele chegou e falou para Jacó, aquelas frases que já ouvimos hoje, sou Deus, se não é do nada algo aconteceu. Não, meu pai andava com esse Deus, o meu avô andava com esse Deus. Quais são as memórias que estamos incutindo na vida, na mente e no coração dos nossos filhos, para que o coração deles esteja pegando fogo para o nosso Deus? Ou eu estou correndo atrás das demais coisas? Pois bem, vamos falar agora da maior crise do mundo. Qual é a maior crise do mundo? Não, agora eu quero falar outra maior crise. Eu não sei qual é a maior. Vamos definir isso depois da nossa conversa. Eu não sei se uma gera outra ou a outra gera uma. Que é a crise da filiação. Eu não sei se porque eu não me considero filho, ou não fui filho, não sei ser pai, ou porque eu não tive pai, eu não sei ser pai. Então eu não sei quem é quem. Mas existe uma crise de filiação. A crise da filiação, eu não quero, eu não conheço, eu não ando, eu não admiro o meu pai. A Bíblia diz de honrar pai e mãe, que é o quinto mandamento. Até o quarto são coisas que você faz com Deus, do sexto para frente coisas que você faz com os homens, e bem no meio, ou quase no meio, tem ali honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe? Eu não sei te explicar. Mas atitudes de rebeldia não honra o pai. Dizer que não sou mais seu filho, não honra o pai. Não gosto do meu pai, não honra o pai. Então algumas coisas honram o pai, outras desonram. Mas de alguma forma, e agora eu já quero misturar filiação espiritual com filiação natural, de alguma forma eu não quero mais dizer que sou filho daquele pai. Por quê? Porque eu sou mais, eu sei mais, eu sou mais rápido, eu já faço melhor. E daí eu quero me desligar do meu pai. Não, agora não mais. E isso tem acontecido no nosso mundo cristão, de pessoas se desligando de pessoas após pessoas, e crises vão surgindo de paternidade ou de filiação. Que crise estamos vivendo? É porque eu não tenho pai ou porque eu não quero ser filho? Não me sinto filho. Então, filho sem pai, ou um filho desconectado do pai, que não teve uma boa paternidade ou que não é um bom filho, gera uma ansiedade. Falta de paternidade gera ansiedade. Paternidade gera descanso. E Deus nos chamou para um descanso nele, um descanso de estar nele, um descanso de que ele vai fazer. Não sou eu no meu braço que faço. Quando Deus chamou o povo, falou, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram, em cidades que vocês não edificaram. Vão tomar água de poços que não abriram. Colher de oliveiras que não plantaram. Colher uvas que vocês não plantaram. Quase que é uma chamada para um resort, né? É um hotelzão 5 estrelas. Os caras estão lá amassando barro debaixo de chicotada. Deus vem e fala, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Como que é essa terra? Imagine, você vai com um canudinho ali, ó, chupa o melzinho e vai embora jogar bola. Tem mel, tem leite. Uva, não precisa plantar. Vai lá e colhe. Lembrei do pessoal do Amazonas. O pessoal do Amazonas vive assim, eles não plantam, eles só colhem. Anda lá naquelas comunidades ribeirinhas lá, eles não têm uma iniciativa assim. Não todos, né, mas muitos da comunidade ribeirinha, eles vivem daquilo que é ofertado. Acho que eles leram a promessa de Deus, né? Vou levar vocês para o Amazonas e vocês vão colher de tudo que é bom. Deus não mentiu, mas era exatamente para entrar no descanso de Deus. Se eu não tenho paternidade, eu não tenho descanso. Eu durmo pouco, eu fico ansioso. Pois bem, problemas que isso gera. Quando eu não consigo sentir que Deus está próximo, que Deus está me aprovando, que o meu pai me aprovou, que eu não sou filho. O que que isso gera? Quais são os problemas que isso gera? Todos os problemas que vemos hoje na sociedade é gerado disso. É uma busca implacável por uma satisfação que nunca acontece. Então eu quero mais uma empresa, eu quero uma segunda esposa, eu quero mudar de emprego, agora eu quero um jatinho diferente, agora eu quero isso, quero aquilo, e quero aquilo, e quero aquilo outro. E é uma insatisfação permanente, uma busca por algo que não vou encontrar, porque eu não tenho um descanso na paternidade de que ele é o meu pai. Posso descansar nos braços do meu pai. Estou misturando os assuntos, né? De paternidade de Deus para conosco, eu sou filho de Deus, eu sou filho do meu pai, você tem o seu pai, o seu guru espiritual. Quero fazer essa salada mesmo, depois vamos ver se a gente consegue desenrolar um pouco. Você descansa? Você teve um bom pai terreno? Você tem um bom pai celestial? Claro que ele é bom. Ele cuida de você? Claro. Você tira a mão e deixa ele conduzir? Às vezes. Nem sempre. Eu não sou tão filho assim. Ou eu não sou um filho merecedor de tanta graça. Então eu dou uma ajudinha e Deus faz muito por mim. Qual é o descanso que eu tenho em Deus? Ou eu tenho essa busca por essa satisfação, né, uma busca implacável aí, ou eu me paraliso, me neutralizo, me anulo na falta de um pai. Pois bem, quando eu não honro meu pai, não enalteço meu pai, eu não me sinto filho, falando do meu pai terreno, deixa eu contar uma experiência, depois eu volto no que eu quero falar. Quando eu fui lá para a igreja, né, nos anos 80, aí logo depois, 82, 83, 84, nasci lá em, lá onde Deus habita, né, lá em Rubiataba, Goiás, e vivi lá até os meus 17, 18. Então lá, tenho o costume até hoje de pedir bênção ao pai, bênção à mãe. E para os tios também, para os avós. Então, primeiro contato do dia com qualquer uma dessas autoridades, você não fala bom dia, você não fala eu dormi mal, dormi bem. Você fala bênção ao pai, bênção à mãe. E aí lá pelos meus 12, 13 anos eu fiquei muito inteligente. Eu contei essa história domingo passado para uns jovens lá na igreja. Fiquei muito inteligente. E eu falei, ué, meu pai não é cristão. E eu estou pedindo bênção para um homem que não é cristão? Nada a ver. Sabe o que eu fiz? No auge da minha inteligência? Stop. Zerou. Zerou pedir bênção. E fiquei sem pedir bênção para o meu pai. Durante quase 3 décadas. Isso é verdade. 2012, 2011, né? Parei um pouco de trabalhar muito com famílias e educação de filhos e fui trabalhar só com homens e é tudo que eu tenho trabalhado hoje com homens, trabalhando com homens. E parte disso é realmente a paternidade. E li um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, li. E não estava escrito em nenhum livro, mas deu um tilt no meu, na minha cuca. Eu falei, como eu fui bobo. Como eu fui arrogante. E eu liguei para o meu pai, 2013. Agora, tem 3 anos atrás. Meu pai ainda mora lá onde Deus habita. Liguei para ele e falei, pai, lá em Rubiataba, né? Aliás, o Christopher falou que acha que o Éden foi lá no Iraque, etc. Eu acho que foi lá no Goiás. Eu tenho até os rios lá, o rio Araguaia, o rio tal. Eu mostro para você que o Éden era lá no Goiás. Certo, Carlinhos? Onde mais tem pamonha como Goiás, rapaz? Liguei para ele. Pai, quando o senhor vai vir na minha casa? Ele vem muito pouco, ele vem a cada 4 anos e não tem uma regra, mas demora. Ele fala, Eu falei, pai, eu preciso que o senhor venha aqui, que eu preciso pedir perdão para o senhor. Ele falou, não, você não me fala um negócio desse. Ele não quis ouvir o que era, se eu matei, se eu roubei. Não, não me fala isso não, você sempre me deu orgulho. Eu falei, pai, eu preciso pedir perdão. Não, você não tem nada que pedir perdão e tá. Eu falei, pai, eu preciso pedir perdão para o senhor. Porque eu negligenciei a sua bênção. Eu parei de pedir bênçãos para o senhor. Eu não expliquei tudo. Falei, mas eu parei de pedir bênçãos para o senhor. Eu quero ser abençoado pelo senhor. Eu quero que o senhor me abençoe. Não, você está mais do que abençoado. Não precisa nada disso. Você já está abençoado. Eu já te abençoo. Está tudo certo. Falei, pai, eu preciso da sua bênção na minha vida. No mês seguinte ele veio. Passou um frio, coitado. Veio. E agora, primeira fala minha é, bênção pai. Outro dia eu estava contando essa história, e o Roberto pegou e me abriu os olhos de uma coisa. Porque logo depois, não sei se foi no ano seguinte ou depois, o meu pai se batizou. Com 76 anos ele se batizou. E durante todas essas 3 décadas que eu estou caminhando na vida cristã, ou parado, não sei, mas estou aí. O meu pai nunca tomou uma decisão séria de se batizar e andar com Jesus. Logo depois ele tomou a decisão e se batizou. E aí o Roberto falou, pode ser que a sua decisão liberou algo no mundo espiritual e o seu pai tomou essa decisão. O que eu quero falar com isso? O que eu quero que você leve isso para a sua vida cristã espiritual? Eu não querer ser filho me dá uma arrogância sem limites. Eu posso dizer, eu sei mais do que você. Eu prego melhor do que você. Eu faço melhor do que você. Você já foi. Você pregava lá atrás. Você fazia acontecer em outros tempos. Agora, deixa comigo. Deixa comigo. Oh, meu querido, lá na frente nós vamos ver esse de converter o coração dos pais aos filhos. Pode ser que quando você faz isso com o seu pai espiritual, volte a travar algo no mundo espiritual. Se aquilo que o Roberto falou é verdade, pode ser que liberou algo no mundo espiritual. O contrário, pode ser que trave algo no mundo espiritual. Você honra qual pai? Tem pessoas que você honra? Quem é seu modelo de pai? Você é filho? Você bate no peito e fala, sou filho de fulano. Ou eu faço como naqueles filmes, não vamos conhecer a mamãe não. Não vamos na casa do meu pai não. De quem você é filho? Então a crise da filiação me leva a uma arrogância. Eu contei meu exemplo porque eu falei, eu não vou falar sobre arrogância. Porque aqui tem muitos líderes e eu não sei o que você fez com alguns pais, com algumas pessoas que te ajudaram, que te ensinaram. E eu não tenho dom de revelação ainda, mas eu sei que todos eles falharam. Todos eles erraram. E por causa daquele ponto, não serve mais. Me deu só coisa boa. Um dia fez uma coisa completamente errada. Não serve mais. Vou buscar o outro. E o outro vai fazer o quê? Vai falhar também. E eu falo, não serve mais. Sabe por quê? Porque eu sou bom. Eu não preciso da bênção do meu pai, é porque eu sou bom. É porque eu me basto. É porque eu tenho uma fonte de vida em outro lugar. E só para vocês não pensarem besteira, isso eu não aprendi na igreja, viu? Você não deve pedir bênção para o seu pai. Não, isso foi a minha inteligência mesmo que levou esse raciocínio. Não foi nenhum ensino dos irmãos lá na época, não. Ok? A não filiação. Por que não filiação? Porque hoje o que é valorizado? O novo. O moderno. Eu falo para você, eu tenho 45 anos, falo, puxa, então já foi, já está ultrapassado. Foi ultrapassado uma ova, neguinho, eu estou aqui vivo. Ah, da sua época, da minha época é hoje, eu estou vivo? A minha esposa fala, ah, essa música é da minha época. Eu falo, todas as músicas que tocam são da minha época. Eu estou vivo. Então eu estou muito bem vivo, graças a Deus. Brilhando, inclusive. O novo é bem-vindo. O novo é bem visto. Aquilo que é de outra época, aquilo que foi lá do passado, é antiquado, não serve mais. Então o mundo começou a valorizar tudo que é novo. É novo, é novo, é novo, é novo, é novo, é novo. E isso entrou na igreja. Não, aquilo é novo. Opa, então vamos fazer. Aquilo é novo, aquilo é novo. Nós fazemos um trabalho com os meninos, mais na frente eu vou falar sobre esse trabalho, e um dia conversando o cara pegou e falou, viu, mas e a novidade, quando, porque isso o negócio vai cansar. Eu falei, mas não é nada de novo, nós queremos colocar marco no coração das crianças e não tem novidade não. Nós colocamos uma pedra e nós vamos bater esse martelo na pedra até entrar essa pedra. Não tem lanterninha, não tem neon, não tem nada. Nós queremos que isso fique marcado. Então o evangelho não é feito só de novo, é as boas novas, mas não tem um novo evangelho. Aliás, Paulo falou, novo evangelho não está com nada. Se um outro falar, o outro evangelho não está certo, porque tem um só. Nossa, ele é antigo esse evangelho. Está 2000 anos aí nas paradas de sucesso e continua valendo. Então filho, não menospreze o seu pai, queira ser filho, queira ter um pai. Honrar, entre outras coisas, é enaltecer. Você engrandece o nome do seu pai, biológico ou não biológico, espiritual. O seu pai é valorizado com as suas palavras, é enaltecido com as suas palavras. Sabe aquela conversa que Jesus tem com os discípulos e fala, porque ele, Deus fala, é tudo para ele, e Jesus fala tudo para ele, você fala, ué, mas está um empurra-empurra de honra, de glória, de enaltação, e é esse ponto que nós precisamos chegar, inclusive em casa. Vou contar uma outra historinha para você. Nós brasileiros gostamos de histórias, não de fofoca, a gente gosta de histórias. Por isso que testemunho é muito válido, porque é uma história. Qual argumento você tem contra uma história? Nenhuma. Aquilo aconteceu. Você pode gostar, não gostar, barapapá, mas é um fato, é uma história. Há uns anos atrás eu visitava médicos, né? Eu trabalhava numa indústria farmacêutica. E aí eu visitava um médico, pai, e o outro médico, filho, em cidades diferentes aqui do interior de São Paulo. E o pai, mais velho, e eu tentava convencê-lo de um produto que eu tinha na empresa, que aquele produto era muito bom, um anti-inflamatório muito especial. Ele falava, isso não funciona, e só apontava defeitos. E eu ia lá no filho, que era anestesista e usava em pós-cirurgia. Todo paciente dele saía com o produto na veia. E ele falava, ainda bem que surgiu isso aqui, seguro, tranquilo, bom, eficaz. O médico novo só falava bem do produto. Ia lá no pai, não presta, é muito bom, que beleza. E aí um dia, falei, rapaz, o seu pai não gosta desse negócio. Ah, meu pai, Aí o médico novo falou, fala para o meu pai, para ele estudar um pouco mais. E aí eu falei, vou tirar vantagem desse negócio. E fui lá. Não, isso não funciona. Eu falei, olha, seu filho usa todo dia. O senhor acha que ele está fazendo coisa errada? Não. Olha, ele falou para o senhor dar uma atualizada e ver aí que o produto é bom. Dá uma atualizada, ele mandou falar. Fala para ele que quando ele usava fraldas, eu já era médico. Doutor, é o seguinte. Seu pai falou assim, assim, assado. Então, mas veja essa cena. Quando ele ainda usava fraldas, eu já era médico. O outro falou, tudo bem, mas ele precisa dar uma renovada. E essa briga existe entre nós hoje. Viu? Psh, antes, às vezes os meus filhos falam, viu, mãe? Eu estou dirigindo, né? Eu falo, não, eu já sei dirigir desde janeiro, viu? Pode ficar sossegado. Faz muitos janeiros que eu dirijo. Aliás, né, quando eu morava lá na terra que Deus habita, eu tinha que ajudar o meu pai. Então, já de 15 anos, eu já viajava longe, sozinho. Então, 3 décadas aí, ok. Então, por que que essa conversa de ser da filiação me atrapalha? Isso ainda não está na sua apostila, viu? Sua apostila eu vou entrar daqui a pouco. Quando Deus nasceu? Desde quando Deus existe? Nós não sabemos, né? Mas digo eu, não a Bíblia, mas então Deus é a coisa mais antiga que se pode ter notícia. Por isso, talvez, o mais desprezado hoje por muitas pessoas, porque vai ser antigo lá na China, eu quero coisa nova. Não menospreze a sua história. Carol falou que sem essa história de avivamentos, não temos avivamentos hoje. Porque tudo que você for fazer é a partir de algo que já aconteceu. É a partir de algo que alguém já te ensinou. Nós não temos a partir do nada criar algo. Tudo hoje é copiado, é melhorado. Mas teve um ponto. E eu vou menosprezar o meu pai? Você vai menosprezar o seu pai espiritual? Homens acertaram, homens deram a vida para você estar nessa posição de hoje. Tiveram erros, tropeços. Né? Carol citou, foi o Jonathan Edwards, né, na época dele, que mulher não era nem contada, sabemos disso. De repente, com o cristianismo, as mulheres começaram a ser valorizadas. Mas eu olho para esses historiadores e falo, puxa, o cara cometeu tantos erros, né? Então, você hoje pode estar falando isso porque ele ganhou, abriu espaço para você chegar aqui e acusá-lo. Senão nem esse espaço teríamos. Pois bem, tudo que é novo é bem-vindo. O que é velho é desprezado e rejeitado. Esse conceito já está dentro da nossa igreja, então eu não preciso mais dos pais. Não preciso mais de você. Eles já eram nossos pais, já foram, perderam, não conseguiram. Nós faremos sem os nossos pais. Alguém já pensou isso? Não, levante a mão. Alguém já pensou isso? Só eu então, né? Farei sem o meu pai. Farei sozinho. Farei melhor. Qual é o maior problema, então, na sua conta? A maior crise do mundo? Filiação ou paternidade? Eu não sou um bom pai porque eu não pude ser um bom filho, porque eu não me vejo como filho de Deus? Ou eu não sou pai porque eu não quis ser pai? Você resolve, você decide. O problema da falta de paternidade está fazendo uma escassez de homens no planeta. Então não temos homens. Não temos bons homens. Qual é o referencial de um bom homem? Será que aquele rapaz vai ser um bom pai para os meus filhos? Não sabemos. Por quê? Porque como não somos bons pais, bons maridos, as nossas filhas perdem o referencial e se casam com qualquer corintiano que aparecer na vida. Flamenguista, vascaíno, são paulino, palmeirense. Porque é assim, assim é. Eu ouvi testemunhos nesse ano de homens, de coisas que eles faziam com o próprio genro, coisas que eu nem posso dizer aqui para você. Você nem vai descobrir nunca quem é, nem que estado do país é. Mas você fala, não acredito num negócio desse. Teve sogro que ligou, essa eu posso contar, teve sogro que ligou para o genro, falou, briga com a sua esposa. Cara, é a filha dele. Briga com a sua esposa, que nós vamos fazer um negócio hoje. Ele catava o genro e ia fazer outras coisas. Como é que o pai da menina fala para o genro, briga com ela, assim ela te chuta, você tem motivo e nós vamos fazer umas coisas. Essa filha pode ter casado com qualquer vascaíno da vida, porque o pai tinha essas atitudes. Falta de paternidade está diminuindo o padrão da nossa sociedade. A sociedade está em decadência por falta de pais. Nós não temos. E aí começamos a baixar o padrão. Nossa, lembrei de uma outra história que eu posso contar. Não vou falar quem é. Mas um dia eu estava conversando com uma menina de alto nível, solteira. Falei, minha querida, melhor você baixar o padrão, senão você não vai encontrar um homem para casar com você. Porque você já está no topo. Para encontrar um rapaz aí a essa altura vai ser difícil. O pai dela ficou bravo, a minha esposa ficou brava. Não fala, eu falei, não, tá certo, eu extrapolei, exagerei. E hoje ela é casada com um rapaz de alto nível. Mãe, inclusive. Pois bem, vamos então entrar naquilo que está aí na sua apostila. Será que o avivamento vai começar na família, com os pais ou com os filhos? Ou família não tem nada a ver com avivamento? Porque de repente, na boa, você pode pensar, nada a ver. Esse assunto de família não tem nada a ver com avivamento. Eu tenho meu pai e minha mãe e eu sou avivado lá. Eu tenho um trabalho a executar lá. Isso não tem a ver com os meus pais, não tem a ver com os meus irmãos. Você pode pensar isso. Na verdade, eu acho que você pensa isso. Como aprendemos aqui na primeira aula? O avivamento é algo coletivo. E você, vou te dar uma notícia agora, não será o epicentro do novo avivamento. Tá bom? Não cresça com essa ideia de que você será o epicentro do negócio. Porque nós cristãos, aprendemos isso com os judeus, nos achamos melhores do que os demais. E se eu sou cristão de determinado grupo, melhor ainda do que aqueles outros. E se a minha família está organizada, eu sou mais melhor do que aquele bom. É mais melhor, não tem palavra para dizer. Eu sou super mais melhor do que bom do que aquele outro, mais ou menos. E aí eu penso que tudo vai acontecer a partir de mim, isso independente da minha família, do meu grupo. E isso é uma tragédia. Porque, como a Carol falou muito bem ontem, nós voltamos e cometemos os mesmos erros que outros cometeram. Por que eu não posso aprender com os erros dos outros, dos meus pais? Lá em casa, eu tenho um filho que é muito bom de conversa. Então ele consegue provar para você que o sol é gelado. E ele coloca fórmulas físicas e mostra para você que o sol é gelado. Então ele vai conversar com a mãe dele. Não, pode sim, por causa disso a mãe fala, não, não. E aí ele mostra outro argumento, o terceiro, depois do terceiro a mãe já perdeu, não tem mais. Porque ele é muito mais, né, argumentativo. E aí eu entro no meio, entrava, agora não preciso mais que já está muito bom essa história. Falo, neguinho, a sua mãe já viveu mais do que você, errou mais do que você e acertou mais do que você, e é mais velha do que você. Quando você for mais velho do que ela, pode fazer do seu jeito. Até lá, faça do jeito dela. E esse ensinamento foi passado e agora já está mais tranquilo. A mãe fala e já baixam a crista e fazem. Porque ela ainda é mais velha do que o filho. Então é melhor que obedeça o filho, a mãe, que o filho obedeça. Desculpa aí. Mesmo a minha mãe, o meu pai, não sabendo de tudo que eu sei, os filhos vão mais longe? Claro que vão. Porque os filhos não são o cavalo debaixo do arqueiro. Eles são flechas na mão do arqueiro. A flecha vai mais adiante, vai mais longe. O Ângelo falou, né, que mais distante de Jerusalém é mais profundo, é isso, Ângelo? Então ele vai mais longe, vai alcançar coisas que nós não alcançamos. E hoje, para quem aqui é pai, já sabe, o seu filho sabe muitas coisas que você não sabe. Estava falando com o Christopher, ele falou, meu filho fala de umas coisas que eu não entendo nada. Mas é claro, ele já avançou em determinado ponto. Mas e o meu pai? Vai ficar na estrada? Vai ficar para o bicho comer? Ou eu vou levar o meu pai? Vamos lá então. Partindo aí da sua apostila, que começa falando de Malaquias. Malaquias é o livro que pede dízimo, mas fala outras histórias aí também. Vocês sabiam ou não? Além de dízimo, tem outras funções aí em Malaquias. Eu já li isso aqui em outro tempo, e como eu falei para vocês, eu não tenho um evangelho novo, e Malaquias não está no evangelho, mas está na Bíblia, né? Mas vamos lá. Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. A última palavra que os discípulos de Jesus conheciam da Bíblia era maldição. Por que maldição? Porque pai e filho não estão se entendendo. Porque pais e filhos estão em lados opostos. Porque pais e filhos não estão com corações voltados um para o outro. Tem várias implicações, né? Como eu fui perguntando para o Christopher. Claro, tem com os judeus, que são os nossos pais, tem os nossos pais espirituais, mas eu quero falar também do seu pai biológico ou do seu filho biológico. Mas eu quero falar mais, porque aqui tem mais filho do que pai, né? Todo mundo é filho, tá? Eu sei. Mas tem muita gente aqui que ainda não é pai. Como é o seu coração em relação ao seu pai? A crise maior lá é de filiação ou de paternidade? O seu coração está voltado para honrar o seu pai, a sua mãe também. Ou o seu coração é voltado para as coisas que você vai fazer e acontecer e o seu pai vai ficar de lado. Outro dia eu escutei de um grande homem, que eu admiro as pregações dele, e ele falando tantas coisas, e ele falou, e hoje eu sou o pastor do meu pai. E o cara tem um grande ministério, enorme, e ele é pastor do pai dele. Eu levei um susto, eu nem sei se pode dizer um negócio desse, mas para mim não desceu bem, sabe? Ser pastor, pastor é pai, então ele é pai do pai. Por quê? Porque ele tem um ministério grande, ele é famoso, conhecido mundialmente, e o pai está lá até hoje na cadeirinha lá, esquentando a cadeira. Aí, como ele ficou grande, ele se tornou agora pai de seu pai. Eu não gostei. Você pode até falar, não, tal, mas... E eu continuo com o direito de não gostar, tá bom? Você pode explicar teologicamente que é possível, mas parece que não desce. Ele pode honrar o pai, cuidar do pai, ter um ministério que o pai não teve, claro, e que os meus filhos têm um grande ministério, maior do que o do pai. E assim todo pai deve querer, porque se for menor, 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 daqui 100 anos acabou o evangelho. Então os nossos filhos têm que superar o negócio, né? Porque se meu filho for pior do que eu, aí o filho dele pior do que ele, o pior do que ele, ah, neguinho, daqui 100 anos acabou, acabou essa terra. Não, vai para frente, mais distante vai ser mais profundo. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos seus filhos aos seus pais. Lá na frente, em Mateus, vamos abrir já em Mateus. Mateus 17, versículo 11. Eles estavam falando sobre a vinda de Elias. E Malaquias 4 terminou falando da vinda de Elias, que ele virá, e cuidado, pode ser que venha e vai ter maldição. Mas no versículo 11 ele diz: então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará o coração dos seus pais aos filhos e dos seus filhos aos seus pais. Então esse versículo, somando com Malaquias, o que é que dá? Está todo mundo me olhando com cara feia, por quê? Porque eu não li correto, né? Porque lá em Malaquias ele diz, e ele virá e converterá o coração dos seus pais aos seus filhos aos seus pais. E aqui ele diz, e ele virá e restaurará todas as coisas. Então trabalhar na restauração da família é trabalhar na restauração de todas as coisas. Ou, volte então para o seu pai, como eu fiz, peça perdão para ele, tenha um recomeço, dê o seu coração para ele e fala, quero ser seu filho de volta, você me aceita? Sabe o que ele vai fazer? Vai te botar o anel no dedo, viu Pedro? Te dá uma roupa, vai matar o novilho e vai fazer uma festa. Porque como o pai quer ter o coração, o amor do seu filho de volta? Que crise será que é maior? A de paternidade ou a de filiação? Depois você responde. Vamos lá. Não vou... Esse trecho de Efésios que está aí na sua apostila, ele fala do pai, de quem toda a família no céu e na terra toma o nome. Então nós tomamos o nome daquele pai. Então nós temos um pai, e se você aqui é pai, pai homem, tem filhos, exerça essa função, não use esse título, mas exerça com vontade, com seriedade, porque se pai é aquele, nós tomamos o nome e Deus é pai, quando meu filho me chama de pai, ele quase que tem que ser repreendido, fala, isso é idolatria, não me chame de pai. Eu sou homem terreno, pai é ele. Eu tenho a preciosidade, a grandiosidade de ser chamado pai. E Deus não fica bravo com isso. O meu filho pode dizer pai. Mas, voltando lá no servo extraordinário, eu tenho que mostrar para o meu filho que nós temos um outro pai. Como que eu vou converter, como que Elias vai converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai, sendo que os pais, o pai ou o filho, não estão com o coração voltado para Jesus. Então sua tarefa, papai, é de levar o coração do seu filho ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão comeu do fruto, ele cortou a relação com o pai. Aquela relação de que ele andava, conversava, e de ser chamado paizinho, aquilo parece que foi distanciando, e chegamos nesses nossos dias de hoje. Lucas 6, 38, está aí na sua apostila, não precisa abrir, mas fala da genealogia de Jesus, e vai voltando, 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 e chega Adão e fala, e este filho de Deus. Adão era filho de Deus. Cadê o seu pai, Adão? Já ele vem. Já ele está andando pelo jardim. Como nós hoje. Né? Pergunta para o Samuelzinho ali. Cadê o papai? Está trabalhando. Daqui a pouco ele vem. Adão era a mesma coisa. Cadê seu pai, Adão? O macaco perguntava. Cadê seu pai, Adão? Já vem. Já. O macaco falava naquela época, digo eu, não a Bíblia. Adão comeu da árvore, está aí na sua apostila, do conhecimento e não da árvore da vida. Ele trocou filiação, dependência, por conhecimento e independência, controle. Adão tinha uma filiação e uma dependência, comeu da outra árvore, conhecimento e independência. Eu sei, não preciso ser abençoado. Eu me desligo de você. Eu sou maior do que você. Eu corto a aliança com você. Meu querido, não corte a aliança com seu pai, nem terreno e nem aquele que você chama de pai espiritual. Quero abrir um parêntese. Eu não sei quando que isso começou a ser usado, que você tem um pai natural e um pai espiritual. Não sei. No meu conceito, digo eu, deveria ser a mesma pessoa. O seu pai biológico ser o seu pai espiritual. Porque Deus não falou, eu sou Deus de Abraão, daquele outro que ensinou Isaac, sou pai também de Isaac e de Ismael. Ele era também de Ismael, né? Mas Ismael não teve influência na criação de Jacó. E aí eu sou pai desses todos e eles são seus pais também. Não. Eu sou o Deus daquele que te gerou, que foi o seu pai e que falou de mim para você. E sou pai do pai dele. Então só tem dois pais ali. Não tem um monte de pai. Ah, o pai do departamento X, o pai que ensinou isso, o pai que ensinou aquilo, o pai... Era um único pai. Oh, você é pai? Não terceirize a vida espiritual do seu filho. Bata no peito e fala, eu vou assumir isso aqui. Os meus filhos vão conhecer Jesus em casa. Oh, nós vimos isso aqui hoje. Eliana falando, pai, obrigado. Em casa eu vi a paixão. A paixão por Jesus. Isso mudou minha vida. Não tive medo, fui para a universidade. Não fiquei vacilante. Teve pai, teve mãe, teve gente presente na vida. Criou uma identidade e um destino. Nossa, que coisa linda. Eu fiquei vibrando ontem, Eliana falando. Eu não sou pai, mas eu sou um tio de atrevido, né? De oferecido. Então eu sou um tio oferecido. Faço parte. Não ajudei na criação não, tá? Mas presenciei. Que coisa maravilhosa saber que isso veio lá de casa. 2011, fizemos o primeiro encontro de homens lá na cidade de Araras. Homens com honra. Quem foi lá ministrar? Christopher Walker, Harold Walker e Robert Walker, os três irmãos. Foi um dia maravilhoso. No dia seguinte, lá na nossa igreja, o pastor falou, estou espantado. Ontem eu vi três grandes pregadores que foram formados pregadores em casa e não em seminário. Ele nunca tinha visto isso. Pregadores que foram formados... forjados, apertados, muitas coisas, em casa e não no seminário. Uns anos atrás, fui passar uma semana lá em Rubiataba, fui na casa do seu John Walker, falei, posso vir aqui toda tarde, tá, bater um papo, o senhor me ensina? Pode. E entre tantas coisas, falei, por que o senhor largou tudo nos Estados Unidos e veio aqui para onde Deus habita? Eu não falei desse jeito, não. Ninguém falaria. Por que que o senhor deixou os Estados Unidos e veio para Rubiataba, Goiás? Ele falou, dois motivos. Eu queria criar os meus filhos longe do consumismo e capitalismo americano e queria que os meus filhos fossem apaixonados por Jesus. Ele conseguiu. Então hoje vocês veem aí três irmãos, tem outros três, né, dois aqui, um lá nos Estados Unidos, todos apaixonados por Jesus. Isso foi em casa porque um pai tomou uma decisão. E não é uma decisão de que, ah, eu não vou fazer hora extra, e não, eu vou embora daqui. Eu vou para outro lugar, eu vou criar filhos apaixonados por Jesus. E você não vai tomar uma decisãozinha, não? De criar filhos apaixonados por Jesus? Isso não custou barato, não é? De repente, está aí, 6 filhos pregando. Não é. Não, manda ele para o seminário, escola dominical. Não cola. Jesus não formaria 12 discípulos encontrando com eles todos os domingos. Não dava. Vamos caminhando. Caminhando, pescando, andando de barco, às vezes andando fora do barco, né, na água mesmo. Ensinando. Falar nisso, eu não sei por que Pedro andou sobre as águas até hoje. Qual o proveito disso para a teologia nossa? Não sei. Mas ele andou. E deve ter sido bom, né? Andar sobre as águas. Não sei quantos passos. Adão ficou ansioso porque cortou a ligação com o papai dele. Na nossa família, está escrito aí na sua apostila, o que mais vale é a filiação, paternidade, relacionamento ou conhecimento? Quando uma família de pessoas que são importantes se reúnem, o que é falado? Falado quando eles eram crianças. Como que o pai quebrou o vaso da mãe, né? O menino, né? Oh, seu pai quebrou o vaso, ficava chutando bola aqui. E esse pai hoje, ele é o diretor de uma multinacional. Não, mas ele fazia peripécias. Então é uma conversa de paternidade, de filiação. Eu quero ser filho. Eu quero ser cuidado pelo meu pai. Eu quero ter um pai. Quando não há uma identificação do meu processo de filiação, a minha identidade, eu fico vagando. Sem identidade eu não tenho missão nenhuma. Sem identidade tudo vale. Sem identidade eu posso ficar gritando, vai Corinthians, sem... vai o Palmeiras, vai Vasco, vai tudo. Sem filiação, sem identidade, tudo vale. Não, eu vou fazer engenharia, depois eu vou fazer engenharia nuclear, depois engenharia ribimboca da parafuseta, vou virar mestrado, doutorado, PhD. Tudo vale. Não vou fazer nada disso. Eu vou fazer um curso menor, vou ter um salário, vou ficar por aqui. Não tem identidade. Então não tem missão. Tudo vale. Aí eu vou pecar. Está valendo. Eu vou orar. Vai. Não vou mais orar, cansei. Tá. Agora, se eu tenho identidade, eu tenho uma missão. Eu nasci para isso. Eu nasci para aquilo. Não me ofereça essas coisas. Não me venha com churumelas. Não me venha com tentações. Eu tenho e sei o que eu vou fazer. Sabe, uma pessoa radical. Precisamos voltar a isso, a esse radicalismo. Filipenses 4:5 diz, não andeis ansiosos. Vamos abrir lá. Alguém pode ler para mim? Filipenses 4:5. Pode ler. Ninguém achou? Então eu leio. Vocês estão muito ruins para achar. Filipenses 4:5. Pode ler. Até o 7. Muito obrigado, Kleber. É o seguinte. Ele está falando da ansiedade. Primeiro ele fala, alegrai-vos no Senhor. Depois ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, sejam conhecidos. E aí ele coloca no 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Como que eu faço para entender essa paz, então? Pare de querer entender. Que excede todo o entendimento. Está certo que você é mais inteligente do que alguns. Mesmo assim, ela fala que excede todo entendimento. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Ué, mas e os problemas que me gerou ansiedade? Estão lá. Mas eu tenho paz. Então, quando você vem para Jesus, não é que você vai ficar rico. Não é que você não vai ter problema. Eu vou ter paz. Como é que apanhava e dava glória a Deus? E cantava e mais chibatada, e cantava e mais chibatada. O problema continua, mas eu tenho paz. Saíram até orgulhosos, né? Falaram, nossa, nós somos caras, hein? Apanhamos por causa do nome de Jesus, nós somos fera. Apanhando. O problema está lá. Não, mas eu tenho paz. Ansiedade vem da falta de paternidade. Vem da falta de descanso no meu pai. Vamos lá? Eu quero falar duas coisinhas. Vou pedir licença para os meus filhos e contar umas historinhas. Eu não quero contar isso para me engabar, mas eu quero contar para propagar, porque isso pode ser repetido, feito em vários pontos do país. Em 2013, nós começamos a fazer um trabalho que eu chamo de Formando Cavaleiros. Não tem H. Cavaleiro é quem monta num cavalo. Cavaleiro é aquele mais gentil que abre a porta. Pode ser os dois a mesma pessoa? Pode. Mas nós estamos em busca do guerreiro, do cara que vai à caça e que pode ser também um cavaleiro. Em 2013, começamos a fazer um trabalho chamado Formando Cavaleiros. E eu vou falar o que nós fazemos, depois você tira as suas conclusões. Fizemos o primeiro, 6 de dezembro de 2013, depois continuamos em 2014, fizemos mais uns três, 2015 e 2016, e continuamos fazendo e continuaremos a fazer. O que consiste essa brincadeira ou esse trabalho, não sei como que você encara? Nós fazemos um acampamento. Vou falar do primeiro acampamento. Nós somos 15 pais por meio do mato. Abre parênteses, 5 pais, 5 homens não crentes, não de igreja nenhuma, não tem carteirinha no bolso, não dá dízimo em nenhum lugar. 5 desses. E 10 outros, os mano nosso aí. Fomos para o meio do mato, levamos barraca, cada pai armou sua barraca ali com o seu filho, ou sem o filho, né? Se o filho foi brincar no mato, e armamos as barracas de frente de uma lagoa. Os meninos foram brincar no meio do mato, procurar leão, tal. Ninguém achou nada de leão, de onça. Mas onça tem lá naquele lugar. Eu não falei antes, então minha esposa não ia deixar a gente lá acampar, né? Brincamos, tal. Tomamos o lanchinho, já levamos o lanche pronto. Beleza. Terminou o lanche ali. Fizemos uma fogueira. E os 15 pais sentaram em volta dessa fogueira com seus 19 filhos. Eu tinha 2 e mais 3 colegas também tinha 2. Ficamos lá em volta daquela fogueira e começou o pai do menor. Ficou de pé ou não ficou de pé, não sei. Ele é muito grande, não precisava ficar de pé. E começou a falar para aquele grupo quem era o filho dele. Por que que ele amava aquele filho? Não precisava explicar. Mas ele contou o orgulho que ele tinha de ser pai daquele garoto. E começou a falar as características daquele menino para o grupo todo. Meu filho, eu vejo que Deus te abençoou com tal e tal característica. Você é muito bom quando faz isso, faz aquilo outro. Tenho orgulho de ser o seu pai. Eu amo você. A nossa casa é diferente porque você vive lá. E falou um monte para o garoto. Abraçou, beijou, não sei se chorou, se riu, não lembro. Sentou. Segundo. Mesma história, características diferentes, é um outro garoto, é um outro pai, falou o que quis para o filho, abençoou o filho, falou para o filho que ele era um grande garoto, e o terceiro, e o quarto, e todo mundo foi falando, e todos os pais falaram, e eu gravei a frase de um homem, muitos falaram, mas de um homem, desses 5 não crentes, não é crente até hoje, tá bom? Falou, filho, Mateus, chamava o garoto, Mateus, eu espero que você seja um grande homem de Deus sobre essa terra. O cara não leu a Bíblia, o cara não vai na igreja e está dizendo para o filho, eu quero que você seja um grande homem de Deus sobre essa terra. Eu imagino, não estou lá no céu, mas que todo secretário de Deus anota essas coisas e essas coisas vão acontecer. Porque é o pai, tem pai e eu sou pai também, então esse pai falando vai acontecer. Então Deus ouviu essa fala do pai e esse garoto vai ser um grande homem de Deus sobre essa terra. Porque o pai falou. Não pode dar errado? Não pode. Não a Bíblia. Mas veja o que daquilo que Jacó falou que deu errado para os filhos. 12 filhos, 12 coisas diferentes. Só nada deu errado. Deu tudo certo, igual o pai falou. Homem não cristão e falando, você vai ser um grande homem de Deus sobre essa terra. Eu vibrei por dentro, falei, graças a Deus. Chamei os meus filhos também, os abençoei. Não vou repetir para vocês, porque eles estão aqui, já ouviram. E depois fizemos um segundo encontro, e um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. Você não vai cansar? Eu não. Sou pai. Eu quero formar identidade. Formando identidade, mostrar missão, destino. Você nasceu para isso. Ano passado, só tinha pais e meninos lá, tá? Ano passado fizemos o primeiro acampamento de pais e princesas. Que delícia! Que noite espetacular! Foi um dia dos céus que nós vivemos na terra. Eu vibro só de contar. Desculpe, minha filha, vou contar. Nós somos também 15 pais. Não são os mesmos, tá? Coincidiu do número ser o mesmo, acho que tinha 18 meninas. Armei a fogueira, alugamos uma chácara. Para as meninas não dá para ser no meio do mato, procurar leão, essas coisas, né? Tem que ter uma cama, um banheiro e tal, né? Então alugamos uma chácara, o pessoal que ia fazer uma alimentação para nós, tal, etc. Mas já fui mais cedo, armei lá uns gravetos para fazer uma fogueira, começou a chover, não deu fogueira, sorte nossa, a sala era muito grande, tinha uma lareira, fizemos um fogo ali na lareira. E naquela noite, da mesma forma, os pais começaram a abençoar suas filhas. Dizer que ela era grande, que ela era amada, linda, bela. Isso eu falei para a minha, né? Os outros, eu não sei se aproveitaram as minhas palavras. Você é especial. Eu levei escrito, não escrito, que eu não consigo ler depois a minha letra, né? Eu digitalizei. E li para ela o que eu queria dizer para ela. Tá bom, todo pai abençoou. Tinha homens não cristãos lá? Tinha também. Porque tinha homens da escola que fizeram o curso com a gente de homem ao máximo. A única religião para ir nesses acampamentos é o homem que esteja fazendo ou fez o curso de homem ao máximo. Para não ser um evento único na vida. O cara vai lá, abençoa e um abraço, né? Cresce agora menino e eu vou cuidar do meu serviço. Não. É um pai que está na pegada de ser pai. Assamos uns marshmallows, fomos dormir. Na manhã seguinte, os pais serviram o café da manhã para suas filhas. De aventalzinho. As meninas ficaram sentadas, tinha uma violeta, uma identificação do nome ali da princesa, e o pai vinha servindo o café. Quer mais uma bolachinha? Quer mais um leitinho? Algo simples. Tal. Depois disso, tivemos uma conversa com elas, em roda, todo mundo, um assunto só, conversamos. Depois dessa conversa, eu levei 20 bacias, e aí foi todo mundo ao mesmo tempo, né? Ninguém escutou a conversa de ninguém. Mas o pai colocou água na bacia e lavou os pés das suas filhas. E a orientação era, enquanto você lava, diga algo para ela. Diga que você é pai. E eu falei, e todo mundo falou, filha, você tem pai. Estou aqui lavando os seus pés para te dizer que você tem pai. Eu levo a sério paternidade. Amo ser seu pai, gosto de ser seu pai. E você não está avulsa no mundo, você não está solta no mundo. Você tem pai. De dia, de noite, com frio, sem frio, precisou. Estou aqui nessa terra para servir você, que é a minha filha. Saímos, fizemos outras brincadeiras, almoçamos. Depois do almoço, tivemos um momento de coroar as princesas. Compramos umas coroinhas lá, algo simples, colocamos nas nossas filhas. Você é uma princesa. Meu querido, eu creio que isso ajuda a formar a identidade e que isso diminui a instabilidade em seus corações e que isso aumenta um padrão. Eu não estou nesse padrão ainda, mas estamos caminhando para que tenhamos filhos mais para Deus do que para esse mundo. Eu não sei o que passa no seu coração, para você que é só filho, o que você tem feito com o seu pai. Ah, mas o meu pai nunca fez isso comigo, então não vou honrar o meu pai. Então voltamos na maior crise do planeta, que é a crise de filiação. Meu pai nunca fez isso comigo, não vou fazer isso com meu filho. Voltamos na crise da paternidade. Então nós temos duas crises. A maior crise do mundo, a maior paternidade e a maior filiação. Crise de paternidade pode gerar a crise de filiação? Pode. Não tive um bom relacionamento com meu pai, não tenho hoje um bom relacionamento com o meu pai. Isso é mais do que explicado, todo mundo já sabe disso. Mas, nos últimos dias, os nossos corações serão voltados um para o outro. Eu estava indo em caminho oposto, pai, mas eu voltei. Eu voltei. Quero ser seu filho. Me faça como um empregado? Não, 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 não. Você é meu filho. Anel no dedo, roupa especial, mato novilho cevado. Meu filho voltou. O seu pai está esperando isso, que você volte para ele. E o seu filho, meu querido, da mesma forma. Faça um churrascão para ele, uma festa para sua filha. E diga para as pessoas quem é o seu filho, quem é a sua filha, quanto amado ele é, quanto amado ela é. Só entre nós aqui, abre parênteses para fazer uma gracinha, mas se tem neguinho com más intenções, ele vai embora. Ele vai falar, não vou mexer nisso, isso é muito preciosidade, isso é muito para o meu caminhão. Vai embora. Se tem uma menina querendo se divertir com seu filho, fala, opa, ali o assunto é sério, ali o bicho pega. Que Deus te abençoe e que Deus te dê grandes iniciativas para ser um grande pai, grandes oportunidades para ser um grande filho. Podemos orar? Pai amado, queremos render nossos corações a Ti. Pai, sabemos que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso cuidador. Pai, que o Senhor tem orgulho das nossas vidas, apesar dos nossos erros. Pai, que apesar dos nossos tropeços, o Senhor diz, esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado. Pai, obrigado pela Tua paternidade. Pai, obrigado porque somos chamados de Teus filhos, Senhor. Pai, nós não somos, Senhor, bichos, nós não somos animais, nós somos filhos de Deus, do Criador. Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Deus, nos ensine, Senhor, a sermos pais. Deus, nos ensine a sermos Teus filhos, Senhor, a descansarmos nos Seus braços, a descansarmos, Senhor, nessa nossa filiação, Pai, podermos dizer, eu tenho um Pai, eu não preciso me preocupar, porque eu tenho um Pai. Deus, obrigado, Senhor, Pai, obrigado pelo Teu grande amor para conosco, nos ensine a ser pais, nos ensine a ser filhos, em nome de Jesus.